ar, 10 horas e 30 minutos aqui em Paris, são 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho.
Céu claro, temperatura de 1 grau na capital francesa. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Guerra na Ucrânia. Soldados norte-coreanos são encorajados a cometer suicídio para evitar captura de Seul. Sobe para 24 o número de mortos nos incêndios da Califórnia. E começa na Índia o Kumbh Mela, maior peregrinação espiritual do mundo. A Rússia acusou a Ucrânia de atacar o gasoduto Turkish Stream, que passa no fundo do Mar Negro. A estrutura é uma parte importante de um mega projeto de gás da Rússia para transporte de gás natural para a Europa. A guerra na Ucrânia já deixou 300 soldados norte-coreanos mortos, de acordo com informações da inteligência sul-coreana. Outros 2.700 ficaram feridos. Anotações encontradas junto aos corpos indicam que as autoridades de Pyongyang pressionaram os soldados a cometerem suicídio, se explodindo antes da captura. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou no fim de semana que 2 militares norte-coreanos foram presos. Eles estão sendo interrogados em Kiev e fazem parte dos milhares de soldados enviados pela Coreia do Norte à Rússia para apoiar a guerra contra a Ucrânia, de acordo com a inteligência americana e sul-coreana. O Qatar entregou às autoridades de Israel e do grupo palestino Hamas a versão final de um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns para pôr fim à guerra na faixa de Gaza. Um avanço nas negociações foi alcançado em Doha durante a noite, após discussões entre os chefes dos serviços de inteligência israelense, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio e o primeiro-ministro do Qatar. Subiu para 24 o número de mortos nos incêndios na região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos. As chamas estão sendo alimentadas pelos ventos de Santa Ana, um fenômeno climático conhecido por secar as encostas, tornando a vegetação altamente inflamável. O fogo já devastou 150 quilômetros quadrados. Após uma breve calmaria, os ventos quentes e secos devem ganhar força novamente até quarta-feira, complicando o trabalho dos bombeiros. Cercada pelas chamas desde a última terça, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos conta os prejuízos, já estimados em 50 bilhões de dólares. A correspondente da RFI, Cleide Clock, tem mais informações direto de Los Angeles.
O final de semana foi de trabalho intenso dos bombeiros, que aproveitaram o bom tempo e conseguiram controlar parte crucial do incêndio de Pacific Palisades, que havia se alastrado na sexta-feira à noite. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa no início do final de semana e parte da principal rodovia da cidade foi fechada. Inclusive a região onde está a casa da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Brentwood, teve que ser evacuada. Os moradores do bairro, que incluem ainda o jogador de basquete LeBron James e o ex-governador da Califórnia e ator Arnold Schwarzenegger, ainda estão sob ordens de evacuação. As autoridades dizem que não podem baixar a guarda. Até agora, apenas 13% do incêndio de Pacific Palisades estão contidos. E na outra grande região afetada, a de Pasadena, a contenção chega a 27%. 12 mil edificações foram completamente destruídas. Até o momento, mais de 150 mil pessoas estão ainda fora de casa. Além das equipes da Califórnia, outros 9 estados mandaram reforços, que incluem 1.350 caminhões de bombeiros, 84 aeronaves e mais de 14 mil pessoas, incluindo bombeiros recém-chegados do México e ajuda do Canadá com aviões-tanque e pessoal. 931 presidiários que se voluntariaram para fazer serviços de emergência também estão nessa missão, junto com 2.500 profissionais da Guarda Nacional. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
O Reino Unido abre hoje o primeiro centro para usuários de drogas injetáveis no país. O projeto piloto na Escócia espera controlar o número de mortes por overdose, considerado mais alto na Europa. Em 2023, foram 277 mortes para cada 1 milhão de pessoas. Os detalhes com a correspondente Yula Rocha.
Os usuários de drogas mais vulneráveis vão poder usar o centro limpo e seguro todos os dias do ano, das 9 da manhã às 9 da noite, sem o risco de serem presos pelo consumo de drogas ilícitas. Eles chegam, fazem um registro, uma breve consulta, mas não precisam apresentar documento ou sequer dar o nome completo. O centro não fornece drogas. Ao serem admitidos, eles recebem um kit com seringa e agulha descartáveis e, mais importante, usam essas drogas sob a supervisão de profissionais de saúde, uma forma controlada de apoio aos viciados. A concepção do centro foi pensada com a participação de ex-usuários que apontaram as necessidades que essa população, muitas vezes em situação de rua, enfrenta.
Ouvimos Yula Rocha, correspondente da RFI em Londres. Depois de enfrentarem as consequências do ciclone Chido, que deixaram mais de 1.000 mortos em meados de dezembro, os habitantes do arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, passaram uma segunda noite confinados após a passagem da tempestade tropical Dikeledi. As chuvas fortes provocaram inundações. O alerta vermelho de ciclone, acionado na noite de sábado, continua em vigor. Apenas os serviços de emergência e pessoas autorizadas podem circular, enquanto a tempestade tropical está se afastando, agora já a mais de 200 quilômetros do território ultramarino francês. Na Índia, começou a gigantesca peregrinação hindu de Kumbh Mela. Celebrações que incluem banhos e rituais em massa devem atrair cerca de 400 milhões de pessoas em Prayagraj, no norte do país, até 26 de fevereiro. Ainda antes do amanhecer, os primeiros grupos de peregrinos mergulharam nas águas frias da confluência dos rios sagrados Ganges, Yamuna e Sarasvati. Segundo a tradição hindu, a prática permite lavar os pecados. O evento é realizado a cada 12 anos, recebendo o equivalente às populações dos Estados Unidos e do Canadá juntas. Os organizadores instalaram 150 mil banheiros, 68 mil postes de luz e uma cidade de tendas que cobre uma área equivalente às 2/3 da península de Manhattan, em Nova York. Esta segunda-feira marca a primeira visita de um ministro das Relações Exteriores japonês à Coreia do Sul em mais de 6 anos. Segundo a mídia local, o chefe da diplomacia japonesa se encontrará com seu homólogo e com o presidente interino sul-coreano. Em um contexto de instabilidade política, os dois vizinhos têm relações historicamente tensas devido à colonização da Península Coreana